Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre religião cristofascista. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou Alexandre Ferreira.
Olha aí, o Alexandre tá com a voz combalida, mas tá tudo bem, é só alergia do tempo seco. Então devemos preservar a voz do Alexandre. E para isso, a gente então vai direto ao ponto e não vai ter jogo. Mas antes de tudo, eu vou colocar aqui alguns avisos importantes. Você deve estar vendo aí na capa do programa e na descrição que esse programa é para maiores de 18 anos. Então se você tem criança aí ouvindo no carro alguma coisa assim, é aconselhável que não se coloque a criança para ouvir. Se você se impressiona com palavrões também, não ouça, não é? Ou pule ali, pelo menos, a introdução. E por quê? Porque não é a gente que vai falar palavrão. É porque a gente vai colocar um áudio de referência que até a gente ficou com vergonha de ouvir. Mas é importante para ilustrar, exatamente, para ilustrar aquilo que a gente está também querendo dizer nesse programa, nessa jornada. A segunda coisa é isso, que não vai ter jogo.
Não vai ter jogo.
Então, e se você está chegando aqui a primeira vez, volte dois programas para que você possa, então, pegar aí a introdução. E lá, dois programas atrás, no programa 185, você vai ter outras referências de programas para entender todo esse cenário que a gente vem discutindo até aqui. É isso, meu irmão Alexandre Ferreira?
É exatamente isso. E desde já, deixar o nosso agradecimento ao professor Fábio Pi, que você vai ouvir as sonoras dele durante este episódio, né, que prontamente nos atendeu, foi muito gentil e vamos que vamos.
Agradecer também o Lucas, não é, Alexandre?
Ah,
que fez aí toda a intermediação entre o Fábio Pio, Lucas Duarte, grande parça que eu conheci lá na favela da Vila Prudente e que é um teólogo também, mestre em teologia e que colaborou aí nessa ponte. Esse programa vai ter umas coisas diferentes. A referência, ela vai ter uma dinâmica diferente e também de vez em quando você vai ouvir aí então a entrevista que o Alexandre fez com o teólogo Fábio Pi, que moldou aí, ajudou a pensar a questão da religião cristofascista. Então, sem jogo, a gente vai direto ao ponto, então vamos aí para a introdução e eu já digo, é a partir desse momento, até aí uns 7, 8 minutos, a gente tem aí algumas linguagens bem violentas, palavrões fortes, então se você quiser, pode pular pra frente. Vamos pro tema, Alexandre?
Vamos nessa!
Bom, pessoal, eu queria falar da referência deste programa de duas maneiras. Primeiro de tudo, eu gostaria de passar um áudio de uma pregadora da igreja Sara Nossa Terra, de Nova Friburgo, a Cacau Cordeiro. E por que que eu quero passar isso? Porque ela tem um discurso extremamente racista, homofóbico, e eu peço que você preste atenção naquilo que ela diz. Que o mais importante, lógico, o mais importante é Jesus. Mas qual Jesus? Esse é o questionamento que deve se fazer, não é? E mais do que isso, ela deixa de lado aqueles que foram os destinatários diretos da ação de Jesus. Então, ouve primeiro aí, então, o discurso da pregadora Cacau Cordeiro.
É um absurdo pessoas cristãs levantando bandeiras políticas, bandeiras de pessoas pretas, bandeiras de LGBTQIA+, sei lá quantos símbolos tem isso aí. É uma vergonha, desculpa falar, mas chega de mentiras, eu não vou viver mais de mentiras. É uma vergonha. A nossa bandeira é Jeová Nissi, é Jesus Cristo, Ele é a nossa bandeira. Para de querer ficar postando coisa de gente preta, de gay. Para! Posta a palavra de Deus que transforma vidas. Vira crente, se transforma, se converta.
Agora, para você entender ainda mais de como se dá essa religião cristofascista, eu queria que você ouvisse a resposta de um outro líder religioso, no caso o pastor Tupirani da Hora Lores, da igreja Geração Jesus Cristo. A resposta dele se dá porque a Cacau Cordeiro, a pregadora anterior, ela foi convocada à polícia para depor sobre crime de racismo, de homofobia, não é? E aí, então, ele dá a resposta dele. Num púlpito, em uma igreja com um bom número de pessoas, você consegue ouvir, então, as pessoas presentes. Partindo daí, nós conseguimos ter uma ideia do que é a religião cristofascista e de como o evangelho é colocado de lado e Jesus é utilizado como um discurso que facilita o ódio. Como bem disse o Alexandre, um ecumenismo do ódio. Ouve aí. Só lembro você que tem muito palavrão, a linguagem é baixa, é chula e é extremamente ofensiva.
Carla Cordeiro, não, minha querida, não suba mais nesse palanque de prostitutas para tentar pregar. Você não foi chamada para isso. Eu fui chamado para isso. Se vocês pedem desculpa do que falam dentro da igreja para um babaca de um delegado, um babaca mundano, espírita, vagabundo, católico, seja de qualquer outra religião, vocês são loucos. Sabe o que, que você é, ô Carla Cordeiro? Você é uma puta. Você é uma prostituta, o teu pastor deve ser um viado, a tua igreja toda é uma igreja de prostitutas. Vocês não são evangélicos, malditos sejam vocês, que a garganta de vocês apodreça por terem ousado tocar no nome de Jesus, raça de putas e piranhas. É isso que vocês são. Manda o delegado vir aqui pedir a minha retratação. Ele não é homem para isso. Eu sou vencedor do sistema. Ninguém me detém. Eu falo, mando pra puta que pariu e continuo mandando. Manda de novo a federal dentro da minha casa e vai ver se eu cresço ou se eu diminuo, porra! É isso aí mesmo. A igreja de Jesus Cristo não levanta placa de filho da puta de negro nenhum. Não levanta placa de filho da puta de político. E não levanta placa de filho da puta de viado. A igreja de Jesus Cristo só levanta a sua própria placa, porra. Malditos sejam vocês desse prostíbulo, dessa boate de merda. Malditos sejam!
Olha aí, hein, Alexandre. Aguenta, hein? Rapaz. Esse festival de palavrão, você tem tanto palavrão no seu estoque assim, não?
Não. Olha, meu estômago até deu uma doída aqui, cara.
Eu mandei isso pro Alexandre logo cedo. Desculpa, viu, te mandar logo cedo. Isso não era o meu desejo estragar. Mas o que acontece? Esse cenário que eu descrevi aí, nesse pedaço que é o início, né, da nossa discussão, ele é exatamente uma ilustração muito perfeita, muito facsímile do que nós estamos querendo discutir e do que é essa religião cristofascista. Porque há muitos absurdos aí. Primeiro, o absurdo da pastora. E aqui, antes de falar, né, a gente vai falar pastora, pastor, pregadora, pregador. A gente vai usar aí também a fala do Fábio Pi para lembrar que isso não é um fenômeno entre evangélicos. É que surgiram esses exemplos dentro do cenário da igreja evangélica, mas que está acontecendo também dentro da igreja católica. Não é isso, Alexandre? É importante, sim, dizer que isso é um fenômeno cristão.
É, ou que se utiliza do cristianismo, né? Mas chega a impressionar como, de alguma maneira, a gente tem um ecumenismo do ódio aí, entre igrejas e entre cristãos que amam se odiar, mas que de alguma maneira se irmanam no ódio, por mais contraditório que isso seja, e como isso desemboca aí num projeto de poder que beira de alguma maneira a um projeto também de culto, de religião idolátrica, bem tenso e bem, a gente pode dizer, até assustador.
Me espanta, Alexandre, a liberdade e a falta de vergonha, eu acho que esse é o melhor termo, dessa turma, em falar em nome de Cristo esses verdadeiros impropérios. Uhum. E se faz isso é porque se perdeu a vergonha, de fato. Não é? É como no Brasil de 2021, onde não há nenhuma vergonha, pelo exemplo dos militares, em andarem com tanques, tudo bem que é uns tanques velhos, uns gurgelzão velho, né? Tudo fumaçado e tudo. Mas fazer esse desfile militar no dia da votação do voto impresso, ou seja, perdeu-se a vergonha.
Ah.
Não é? E isso acontece também com esses. Perderam a vergonha. vergonha. Ah, dane-se se isso não coaduna com o evangelho. Eu criei o meu próprio evangelho, eu criei o meu próprio Cristo, eu criei o meu próprio, a minha própria religião. E aí, então, faço isso sem nenhuma vergonha, sem nenhuma reserva. E eu fico imaginando o nosso Senhor presenciando toda essa situação.
Ó, Pedro, mas já que você citou os militares, eu já gostaria de enquadrá-los nessa pseudo-religião que tem como aí o seu principal, digamos, a sua principal essência, o poder e a violência. Eu já enquadraria os militares como sacerdotes dessa religião, né? Uma Sim. religião civil. Se a gente tem um presidente que assume um papel real, né, de rei, de monarca, os militares vão se servir aí, ou vão servir essa religião como sacerdotes. Eles mediam o poder, eles são os detentores aí, da violência institucionalizada, não só os militares, mas polícia militar, guarda GCM, que estão também muito aí na moda e tal, né? E como a gente vai ver nesse programa, tudo isso faz parte de uma religião fragmentária, né? Por que que é importante dizer que é fragmentária? Porque, primeiro, eles não se assumem como uma religião, né? Ninguém vai perguntar para um cristofascista qual a sua religião, e eles vão se auto-identificar assim. Porque, ao mesmo tempo que você vê elementos do fenômeno religioso, isso não é assumido, né? Então são apenas pedaços usados convenientemente para se chegar a um determinado fim, né? Então é importante Sim. a gente salientar que essa fragmentariedade desse fenômeno.
Até porque, né, Alexandre, acho que vale a pena voltar no assunto. No programa anterior a gente falou de um projeto de poder que use o cristianismo, né? Que Sim. lance mão de princípios, de discurso para cooptar pessoas. E agora a gente dá um passo além, porque a gente vai enxergar, como teólogos que somos, com a ajuda do Fábio Pi, que é o teólogo que ajuda a pensar nisso, também o Tamayo, a gente vai ter um áudio do Tamayo na volta, não é? De como isso vai se moldando enquanto um culto religioso. Como disse o Alexandre, não é explícito, não declarado, mas há todos os elementos necessários para que se possa dizer de uma religião cristofascista. E o que é pior para nós que somos cristãos, para mim, para o Alexandre, para a grande parte dos ouvintes do programa, mesmo para aqueles que não são, não é? Mas moram num país que se declara de maioria cristã, é perceber exatamente isso, esse sequestro, é perceber que, de alguma maneira, dada, evidente e presente, você usa todo o discurso cristão, pousa como cristão, né? Aliás, a capa desse programa é uma referência que alguns entenderão, mas que se travessem de todo um discurso que é, sim, cristofascista. Isso verdadeiramente é algo preocupante, não é? Há uma adesão religiosa. Eu não sei se você já ouviu, Alexandre, tem um perfil no Twitter de uma galera que acompanha esses grupos bolsonaristas, não é? No Telegram. E assim, é de fato um culto à pessoa do presidente do Brasil. Um culto, verdadeiramente.
Sim.
É um homem enviado por Deus, aqui a gente não discute, aqui a gente não contesta. Se não tiver aqui para defender a todo o custo que o presidente fala e faz, saia do grupo. Isso é uma característica grande dessa questão religiosa, quase dogmática, não é, Alexandre?
Agora, é bom que se diga também, Pedro, que essa mescla entre religião e poder estatal, digamos assim, isso não é novo. Se você pegar as religiões mais antigas, geralmente a própria ideia de divindade está ligada à ideia de ordem, né? E geralmente há um Deus governante que ele tem sua imagem e semelhança no governante terreno, né? Então, se a gente pegar a queridinha das mitologias, a religião grega, Zeus, que é o Deus Deus governante, ele não é o primeiro Deus, mas é o Deus que por muito tempo ocupou o lugar principal, ele tem as suas, digamos assim, representações na Terra muito ligadas ali aos governantes das cidades-estado, né? Então, o governante é Zeus na Terra. Agora, isso é um momento, digamos, primitivo. Quando a coisa fica um pouco mais complexa, surge, inclusive, uma religião do Estado Civil. E a gente vê isso, por exemplo, no Império Romano, né? Onde o imperador mesmo assume características divinas. Mas veja, o ponto é que alguns desses fazeres simbólicos do Estado, eles são, na verdade, fazeres religiosos. Por exemplo, datas cívicas é um elemento religioso, né? Que vai dar consistência à nação, né? De alguma maneira, quando a gente tem um rito como os rituais jurídicos, né? Se você for ver um julgamento, ele tem uma certa liturgia. Então, é, de alguma maneira, essa ideia que a gente tem de civilização ou de governo civil que se apropria da linguagem e das ações religiosas, né? E dos símbolos religiosos. Então, não tem nada de novo no que esse povo está fazendo, né?
E é curioso, né, Alexandre? Porque Marx acaba falando de uma religião como ópio do povo e, de alguma maneira, você consegue entender como também se captura esse discurso e esse culto, né, a figura se torna um opioide também que impede, claro, que se perceba todo aquilo que cerca, né? De novo, a gente está falando muito claramente, por exemplo, do Brasil, e são 14 milhões de desempregados, são mais de 560 mil mortos, é o país numa dificuldade tremenda, você que ouve o programa, cada vez que vai no mercado, é um susto com alguma outra coisa que aumenta, e essas pessoas, elas estão tão fechadas na questão ideológica, que elas, para elas está tudo bem, o bem está sendo feito, não é? A religião está sendo seguida, a figura religiosa, de alguma maneira, ela está dando conta daquilo pela qual ela foi chamada. Alexandre, a gente podia ouvir um pedacinho da sua entrevista com o Fábio Pi, pode ser ou não?
Pode ser, sim. É uma alegria a gente receber aqui numa conversa o professor Fábio Pi, que é teólogo protestante, evangélico e professor do programa de pós-graduação em políticas sociais da UENF, né? E autor do livro Pandemia Cristofascista. Então, a primeira pergunta que eu te faço, professor, é a seguinte: como podemos identificar a adesão religiosa ao cristofascismo? Qual seria o credo, né, necessário para se aceitar ao cristofascismo?
Então, Alexandre, eu acho legal essa pergunta, assim, porque, bom, na verdade, o cristofascismo que eu tô pensando, né, é uma construção e uma formação de um Estado, né? Formação, tem teólogos que ajudam a mobilizar e construir intelectuais, teológicos, que ajudam a dar condição material, teológica, religiosa para Bolsonaro, né? Para os quer dizer, são intelectuais teológicos, usa a terminologia do Gramsci para isso, né? Intelectuais orgânicos, né? Seriam intelectuais teológicos, ajudam a mobilizar a governança de Bolsonaro a partir das pautas cristãs, né, com jargões cristãos. Então, nesse sentido, eu não acho diretamente assim, que o cristofascismo, quer dizer, que o Bolsonaro é um teólogo, né? Não acho. Não que não possa fazer uso, não, é porque ele não é acostumado. Se a gente olha os discursos dele, ele se embola um pouco na teologia, ele se embola um pouco nas, Na verdade, eu acho que ele é muito bem assessorado, né? Então há uma diferenciação aqui. Eu não acho que ele seja um teólogo do cristofascismo e tal. Para mim, nós temos intelectuais teológicos, e aí a importância de Malafaia, que já foi assumido, né? Paulo Gui Ricardo, Macedo, Bispo Macedo, José Valando Júnior, são teólogos mais próximos, né? Quer dizer, pastores mais próximos a Bolsonaro. Então, esse seria, vamos dizer assim, o que seria o Cristo fazia, seria como que essas instâncias religiosas se afunilam e ajudam a fomentar, alimentar o governo Bolsonaro, né? Esse governo que está ligado com a implementação do neoliberalismo ou com o ultraliberalismo no Brasil, a partir de uma política de negação, quer dizer, de uma diminuição do Estado, né? Então, como nós sabemos a partir da obra de Levi, né? A negação, quer dizer, a diminuição do Estado gera assim, uma política extrema de mortes, né? Num país tão desigual como o Brasil. Então, é mais ou menos isso que eu mais ou menos penso, assim. Então, nesse sentido, ó, eu não diria a priori que se adere ao cristofascismo, né? Na verdade, ele tem uma base popular, né, ligada ao setor cristão, fundamentalista ou conservador. Isso sim, né? Isso sim. Então, a adesão ao governo Bolsonaro, que tem uma linguagem ligada às grandes corporações religiosas católicas e evangélicas, é como se fosse o público dele, assim, de uma forma direta. Agora, nesse sentido, essas grandes corporações religiosas evangélicas e católicas, elas estão baseadas no fundamentalismo das grandes casas religiosas, né, das grandes empresas da fé, né, as grandes, como que eu posso dizer, as grandes casas missionárias americanas, né, principalmente. Então, assim, essa adesão religiosa é a como que se constrói uma religião uma religião cristã, né, deixa eu dizer, monoteísta, né, exclusivista, né, como que esses sujeitos ajudam a, quer dizer, aderem a essas grandes corporações, né, a partir da linguagem fundamentalista, basicamente é isso, né. Então, adesão religiosa, as grandes corporações religiosas, ela se dá a partir da linguagem e da estratégia das grandes corporações, né? A partir de um ímpeto missionário, né? Missional, né? Então, essa é a primeira questão, né? Se adere normalmente à teologia fundamentalista exclusivista, que é o grande emblema das grandes corporações religiosas cristãs, de forma direta. Então, se adere a essas instâncias que ajudaram a fomentar e mobilizar o governo, então, de Jair Messias Bolsonaro, nesse caso, um parâmetro de cristofascismo brasileiro, né?
Olha, desse primeiro áudio do professor Pi, eu acho interessante destacar que a ideia principal, né, é a ideia estatal, né? É um projeto de Estado e não de religião, e como esse povo se serve da religião, né? Para nós que somos religiosos, isso já deveria causar um certo asco, porque quando a gente fala dos princípios do liberalismo, por exemplo, né, e olha que nós nem gostamos tanto assim do liberalismo, mas o princípio do liberalismo diz que não só o Estado é livre das religiões, mas também que as religiões são livres do Estado, né? Que essas duas coisas devem caminhar de maneira autônoma e sem interferência de uma na outra, mas ao contrário, deixando que seja uma coisa ou outra, possam ser exercidas de uma maneira livre. E quando nós vemos esses caras se servirem da igreja ou das igrejas, isso já denota uma falta de consideração pela religião muito grande.
É, porque deixa de ser desconsidera, aí de novo, o cachorro correndo atrás do rabo, mas é o exemplo do pastor lá, o Boca Suja, né? Ele desconsidera tudo, desconsidera o evangelho, desconsidera qualquer princípio que Jesus Cristo possa ter ensinado, qualquer princípio que o cristianismo ao longo do tempo possa ter cultivado de bem, ele desconsidera tudo isso porque ele adotou aquilo para si, para o seu projeto de poder. E mais ainda, ele pontifica, ou ele garante, ou ele é o teólogo que dá, né, como é que se diz? Embasamento teórico, né, para que esse discurso possa se perpetrar. O Fábio Pi, né, fala de maneira nominal, né? Ele cita nomes dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Evangélica, pastores e padres, e esses citados pelo Fábio Pi, não é? São nomes que encabeçam, que demonstram muito claramente, mas em cada paróquia, em cada pequena igreja, há gente que continua reproduzindo esse discurso, pontificando esse sequestro, ou esse uso, ou essa deturpação do cristianismo de maneira pequena, mas se torna uma rede, não é, Alexandre? É o vídeo que o padre compartilha no grupo da paróquia, não é? Mas é só um vídeo, sim, mas ele ajuda a alimentar essa máquina, não é? E intencionalmente, eu acredito que é sim, intencionalmente, sabe? E aqui não vou falar porque já exercemos o sacerdócio e não fazemos mais isso. Mas a gente conhece uma pessoa que tem aí duas formações universitárias, tudo bem que educação formal não como é que se diz?
Não é garantia de nada.
Prova de que não é garantia de nada, exatamente, mas com dois cursos universitários a pessoa não consegue perceber o quanto ela está se distanciando ao patrocinar isso de maneira pequena, não é? Mas que se torna algo grande, algo maior e mais prejudicial até para a própria religião. Eu acho que é sempre algo intencional. E aí eu me pergunto, lendo aqui um pouco aquilo que o Alexandre mandou para mim durante o dia, quais os motivos disso? Uhum. É dinheiro? Eu acho que é poder, não é, Alexandre? É querer participar do poder também, né?
Com certeza. E, ó, definições de papéis, né? Então, se a gente tem os militares como os sacerdotes, os mediadores do poder, nós vamos ter os teólogos, ou os religiosos, ou ainda os ideólogos, como o Orvalho do Baralho, como os profetas desses cultos idolátricos aí, né? Então, esses caras, eles pensam e dão voz para aquilo que é o projeto de poder, mas também as ideias por trás disso, né? Ou o ódio por trás disso, né? Então, quando você pensa no profeta, você pensa no alto-falante, você pensa no megafone, aquele que projeta a voz, né, dessas ideias, e alcança os corações, né? Porque não basta você gritar aos quatro ventos, você tem que falar. Então, este exemplo daquele pastor boquirroto, ele demonstra algo que outros fazem com mais sutileza, né? Mas em torno disso tá sempre esse pegar carona, pegar ali uma parte do poder que essa ideia traz, né? E falar assim, eu tô colado nisso, eu tô caminhando com esses caras que tem aí
que estão no poder.
É, mas assim, o poder como algo quase material, sabe? Quase tangível, Pedro, né?
Sim.
E aí...
Eu lembro, Alexandre, daquela série... Vou te interromper. Eu lembro daquela série House of Cards, em que o Frank Underwood, né, dizia... Não, eu não quero ser presidente por causa do dinheiro, nem do prestígio. Eu quero ser presidente por causa do poder. E aí ele fala que sexo tem a ver com poder, que as relações maritais... Né, isso na cabeça dele tem a ver com poder. poder. Tudo para ele é uma relação de poder. E, na verdade, essas pessoas se deixam seduzir por isso. Uai, o Frei Beto não escreveu A Mosca Azul quando saiu do governo do PT, não é? Justamente total. Dizendo que o PT foi mordido pela mosca azul do poder. É isso, gravitam em torno do poder, não é? E abarcam. E o que me espanta, Alexandre, é a falta de visão do além. Porque tudo isso acaba.
Tudo isso acaba.
Tudo isso acaba. Pessoal, fiquem tranquilos, o governo Bolsonaro vai acabar uma hora ou outra, né? Acaba. E quem embarca disso sem ao menos criticar e emulando e adotando para si todo esse discurso, vai acabar junto. E o final não é bacana, não é?
É. Mas aí é que tá, né, Pedro? Porque o Estado, ele, quando assume essa característica divina, ele se torna essa coisa fascinante, né? E esses caras ficam mesmo como moscas em torno da lâmpada ali, encandecidos, uhum, e ensandecidos, e sequer percebem, assim, no inconsciente da coisa, eles sequer percebem o quanto estão eivados dessa sanha de poder, né? Então aí você pega uma pessoa que se presta a assumir um papel aí de presidente, e a gente pode ver isso não só nesse que está aí, mas outros que vieram antes, porque entendem que também isso faz parte, que alguém tem que assumir isso, né? Esse papel de messias e ao mesmo tempo de rei, né? Que, no fim das contas, o Messias é um rei, né?
Sim.
Se você pega a teologia judaica, eu preciso ser o escolhido para encarnar esses valores que a gente tá dizendo aqui, né? Então, o Bolsonaro, ele se sente a mão extrema-direita do Deus-Estado, né? Não é qualquer coisa e não é qualquer um. Ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Como essas coisas entram no coração da pessoa e tomam conta, e é difícil de você arrancar.
Sem dúvidas. Alexandre, eu acho que aí cabe mais um trecho da entrevista do Fábio Pi que você fez, porque ele toca basicamente nisso, não é? Acho que vale a pena a gente ouvir aí mais um trecho da entrevista. Bora lá?
Bora. Professor, tendo já entendido que esse cristofascismo tem mais a ver com um projeto de poder do que necessariamente uma religião, mas que, de alguma maneira, ele se serve da religião, eu ainda vou insistir nessa ideia de que há elementos religiosos fragmentários nesse fenômeno, né? E aí eu te pergunto, há um culto Cristo fascista? Quais são os elementos básicos dessa pseudo-religião que tem o Bolsonaro como o seu messias ou como o seu falso messias?
Posso dizer assim, se há um culto cristofascista, assim, a priori, existem celebrações do Estado brasileiro que ajudam a mobilizar o Bolsonaro, né? E nessas celebrações eu posso citar algumas, assim, de forma direta. A celebração da Páscoa de 2020, né? Quando ele chamou os líderes das grandes corporações religiosas para poder falar do apoio a ele, né? A figura dele enquanto presidente, né? Esse foi um dia emblemático, né, que tiveram lideranças judaicas, lideranças evangélicas, óbvio, né, e católicas também, né, participaram dessa celebração da Páscoa. No final, ele fala que ele é como se fosse um novo Messias, né, que veio para salvar a nação, que recebeu de Deus esse dom, né, que recebeu de Deus essa missão, e que ele, por ele, não interessa muito isso, não. Mas, por conta do desígnio de Deus diante da facada, então ele assumiu seu compromisso, Deus deu essa incumbência para ele, para levar essa nação. Então a nação tá sendo levada por ele, assim, né? Porque Deus deu para ele essa incumbência, né? Então, Nesse caso, então, o cristofascismo alimenta, assim, essas emendas, essas dinâmicas religiosas alimentam o governo dele. Então, mais recentemente, né, ele, de Nossa Senhora Aparecida, ele apareceu ao lado dos católicos, né, fazendo orações, celebrações, e fazendo sinalizações em relação ao Estado, né, como ele ajuda, como ele é católico, né. Então, nesse caso, existe toda uma série de grandes lideranças religiosas, grandes evangelistas, grandes padres, cantores, que servem para alimentar esse governo, né? Servem para alimentar esse governo. Estão preocupados basicamente com uma celebração exclusivista, ligada ao fundamentalismo, mas também uma adesão que ajude financeiramente o Estado e ajude também em termos de propaganda, dizendo que ele é um verdadeiro cristão, alguém enviado por Deus, é um Messias, tal como o nome dele já sinaliza, né? Então, os elementos básicos seriam esses. Nós temos, então, um culto, assim, uma celebração via Estado, celebração via Estado do governo, ao governo Jair Messias Bolsonaro, né?
Cuidado com ele, de terno e gravata, bancando decente. É o diabo vivo em figura de gente. É o pastor trambiqueiro enganando inocente. Tá vendo aí?
Cuidado com ele, de terno e gravata, bancando decente. É o diabo vivo em figura de gente. É o pastor trambiqueiro enganando inocente.
Prestem bem atenção, o enredo macabro que ele arruma. Seu critério maior é falar mal da macumba, dizendo que a ela também pertenceu. Sim, mas só não foi em frente, porque o que a chefe do terreiro é a Vera. Não aceitou o jogo sujo da fera que vive afim só de arrumação. Ele também não explica o porquê da mudança da água pro vinho. Só porque na Umbanda não vale dinheiro, resolveu ser crente pra roubar os irmãozinhos. Não é fé que ele tem, é simplesmente a febre do ouro. Custa caro a palavra de Deus, o pastor chega pobre e arruma tesouro, diz aí. Seu critério maior é falar mal da macumba e dizendo que a ela também pertenceu. Sim, mas só não foi em frente, porque o que a chefe do terreiro é a Vera. Ele não aceitou o jogo sujo da fera, que vive afim só de arrumação. E ele também não explica o porquê da mudança da água pro vinho. Só porque na Umbanda não vale dinheiro, resolveu ser crente pra roubar os irmãozinhos. E não é fé que ele tem, é simplesmente a febre do ouro. Custa caro a palavra de Deus, o pastor chega caído e arruma tesouro. Veja só.
Não é fé que ele tem, é simplesmente a febre do ouro. Custa caro a palavra de Deus, o pastor chega pobre e arruma tesouro.
E cuidado com ele,
cuidado com ele. Ele é a faca bancando descendo. É o diabo vivo em figura de gente.
Mas cuidado com ele,
cuidado com ele. Se quer me gravar, tá bancando descer.
Aí,
é o diabo vivo em figura de gente. É o pastor trambiqueiro enganando você.
É o 171 oficializado. O homem não pode meter ele na traga, aí, meu irmão. Levou até Jesus Cristo pra cruz. Tremendo canal.
Cuéntame en un minuto en qué consiste esa internacional cristo-neofascista, esa internacional del odio.
Pues muy brevemente, es la alianza entre la extrema derecha política a nivel internacional y a nivel nacional, los grupos y movimientos cristianos fundamentalistas, con el apoyo del neoliberalismo y, en muchos casos, con el apoyo militar. Un ejemplo claro de esta internacional cristo neofascista lo encontramos en el caso de Bolivia. La Jeanine o Jeanine Áñez entra en el Parlamento a tomar posesión con la Biblia, y la escena para mí más escandalosa es que detrás de ella están los militares legitimando. Entonces yo creo que estamos en una, y además todo eso está perfectamente coordinado, los fundamentalistas y la extrema derecha en alianza tienen una coordinación extraordinaria, celebran grandes congresos, reuniones internacionales. Y fíjate tú que yo creo que habría que hablar de la internacional cristo neofascista bíblico militarista.
Madre mía.
Você está ouvindo uma conversa sobre a religião cristofascista, que está não só em pauta, mas também está em voga nos dias de hoje. E antes da
religião oficial do Estado, né, Alexandre?
Religião oficial do Estado, né? Não há outra. Até porque se tivesse outra, ia ter treta. Né? As igrejas que apoiam o governo que lutem com essa realidade.
Exatamente.
Mas antes da nossa musiquinha, né, Pedro? A gente ouviu o Fábio Pi sendo muito preciso em mostrar momentos da nossa história em que essa religião cristofascista foi cultuada e foi manifestada de maneiras, assim, incontestes.
Sim, porque o Alexandre dizia isso já, não é? Nós somos seres de liturgia. O ser humano, ele precisa de ritos, de liturgias. Tem gente que, mesmo que não crê em Deus, ele tem um rito para começar a trabalhar, um rito de arrumar a mesa, um rito de tomar café. Nós somos seres de ritos, né? Você pode enxergar desse ponto de vista. Uma religião, ela precisa de ritos. Ora, basta ver recentemente o que a Igreja Universal do Reino de Deus fez com o judaísmo. Ela capturou todos os elementos do judaísmo para si, porque ela não tinha um rito tão estabelecido. Então, essa questão de símbolos, essa questão de ritos, ela é importante. Dentro de uma religião cristofascista, muito presente agora no Brasil, eu fiquei assim fascinado com esses paralelos que o Fábio Pi faz, da Páscoa, né? A facada, que é sempre colocada ali como um momento importante. E é engraçado como, quando o presidente está em crise, ele sempre remonta a questão da facada.
A facada, ele sempre é o faz mito questão... fundador, né? Da onde ele emerge. Exatamente. Como Messias.
Exatamente, porque assim, recentemente ele não esteve bem, aí ele colocou lá mais uma vez a foto dele combalido. É quase um ciclo pascal que se repete. Isso é fabuloso. Eu não havia pensado dessa maneira, até que o Fábio Pi alerta e mostra aí essa realidade, não é, Alexandre?
É, e os caras convocam um jejum, né? Como agora convocam uma parada militar, um rito de entrada, né? Veja os paralelos. Seria impressionante se não fosse escandaloso a coisa, né? E a gente vê sempre essa necessidade, seja do presidente, seja dos ideólogos dele, seja desse povo que está ao redor dele, de mostrar que está tudo muito concatenado, há uma linha que segue. Agora, quando a gente vai perceber mesmo de fato o que os une, o que dá a amálgama necessária aí, seja para o estilo deles governarem, seja do estilo deles de se manter no coração das pessoas, é o ódio, né? Então a gente teve aí também um episódio em que uma das adoradoras ou das crentes nessa religião cristofascista fala mal, por exemplo, do padre Júlio Lancelotti, que dá comida pra pobre, né? Que isso é um mal, né? Porque a gente acabaria com a Cracolândia se os pobres da Cracolândia não comessem.
Aliás, Alexandre, você fala de cultistas, mas eu tenho pra mim que ela é uma das pontífices, uma das criadoras. Afinal de contas, ela sintetizou toda a questão do impeachment da Dilma Rousseff. Ela foi
pelo menos uma coroinha, né, Pedro?
Eu acho que coroinha é pouco, viu? Assim, com todo respeito aos coroinhas e cerimoniários. Eu acho que ela é aquilo, ela passa longe, mas ao mesmo tempo ela dialoga muito forte com esse pensamento. Se você olha aquele documentário do impeachment da Dilma lá, não é Terra em Transe, oh, meu Deus do céu, como é o nome?
Vertigem.
Que foi até concorreu ao Oscar.
Democracia em Vertigem.
Oh, meu Deus, Democracia em Vertigem, você olha a figura, né, e você percebe assim, puxa vida, é crueldade ali, o jeito que ela mesmo se dirige à presidente, ela tem muita convicção disso, então ela tem muita convicção do que ela crê e ela ajuda a fomentar.
Sim.
Eu tenho pra mim que ela é muito maior, lógico que ela chegou a ser cotada a serviço do atual presidente do Brasil, não é? Mas ela ajudou a fomentar esse pensamento. E aí, recentemente, como disse o Alexandre, ela se envolveu aí, é curioso que o Twitter dela, ela não segue ninguém, né? Isso mostra como ela é fechada no mundo dela, né? Ela tem aí milhares de seguidores, mas não segue ninguém. E aí ela, falando ali da questão dos moradores, da Cracolândia, que sim, é algo que precisa ser visto, é algo que também precisa ser pensado, mas você vê no fundo, porque tudo que vale é o que vem depois do mais, o que vem depois da vírgula, não é, Alexandre? E o que vem depois do mais e depois da vírgula é exatamente uma crítica ao padre Júlio Lancelotti. Curiosamente, essa pessoa carrega em seu avatar um Jesus, ela segura um Jesus, né? Ela segurando um Jesus de madeira. Que coitado, acho que tá sequestrado ali, doido pra sair dali, coitado, né? O tempo inteiro. Mas mostra exatamente essa visão de mundo, não é? O meu cristianismo, né? É o que ela diz nas entrelinhas, se a gente consegue fazer uma análise de discurso, o meu cristianismo não suporta que um sacerdote, em nome de Cristo, mate a fome de outro numa situação de penúria. Não permite. Não, é um absurdo que isso aconteça, não é? E em outras épocas ela é a favor da esterilização de mulheres na rua. Então é um discurso muito utilitarista.
Sim.
Que vai muito abaixo daquilo que é o próprio discurso de uma religião cristã bem, bem fundamentada, bem formulada, né, Alexandre?
E aí, Pedro, é interessante como a sonora também do professor Tamádio nos ajuda a perceber que se há um Deus, digamos, apolíneo aí, bem evidenciado, que é o poder, né? Poder com letra maiúscula e tal, né? Que nós, cristãos católicos, temos o sinal da cruz. Os cristofascistas têm o sinal da arminha, né? Porque a arma é o sinal do poder. Há um Deus oculto que caminha junto com esse Deus bem evidenciado, que é o neoliberalismo, né? Então, quando essa profetisa do ódio, ela fala contra o padre Júlio Lancelotti, ela tá dando voz àqueles que querem ver os pobres morrendo de fome, né? E quem quer ver os pobres morrendo de fome? Quem tem muito e quem acumula muito. Então, o Deus mercado é o Deus oculto, eu diria até maior do que esse Deus poder, que acaba também juntando e movimentando essa chamada internacional do ódio, né? Então, aquilo que move as forças bolsonaristas aqui, movem as forças trumpistas nos Estados Unidos e move as forças russas do Putin e assim por diante. É sempre essa galera que quer estar no poder, porque nisso também ajuda com que o mercado não pare, e o mercado não parando, essa concentração de renda, né? Essa concentração de dinheiro possa se perpetuar.
É, de fato, assim, é um sistema que vai capturando todos os elementos daquilo que é cultural, e aqui a gente tem que entender também a religião como um elemento cultural, vai capturando todos os elementos e moldando para justamente fazer valer o seu pensamento. Né? É, o que o Alexandre fala aí, por exemplo, da deputada estadual mais votada do estado de São Paulo, uma das mais votadas da história, é o exemplo desse discurso do mercado, não é? Em que, por exemplo, dane-se se o pobre está passando fome ou se a marmitex é um jeito de chegar perto daquela pessoa para tentar conscientizá-la, porque esse é o sentido do marmitex.
Exatamente.
Dane-se, não é? O importante é que você resolva da maneira mais higienista possível aquele problema. Sim, eu moro em São Paulo, o Alexandre também mora. A Cracolândia é um escândalo, ela não deveria existir, ela é um absurdo.
É uma chaga,
mas ela é um problema de saúde pública, é uma chaga, ela é um problema humano, ela é um problema de saúde pública, ela precisa ser encarada como tal, aí a solução não é única, ela é multidisciplinar, precisa se ouvir muita gente, não é? Não é com tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba não resolveu, vive se dando tiro, porrada e bomba na Cracolândia, precisa se olhar de outra maneira, não é? Mas o que há por trás? Especulação imobiliária, é tirar o problema de um canto e mandar para... Se esse, a Cracolândia existisse em São Mateus, eu te garanto que não seria um problema para a cidade.
E existe,
se,
né?
Se a Cracolândia... Sim, existe, mas não é tão evidente, né?
Exato.
Se a Cracolândia... Se tivesse uma Cracolândia da magnitude que existe no centro de São Paulo, no Jardim Brasil, não seria um problema para a cidade de São Paulo.
Não.
Não seria. O problema é que está ali ao lado da Sala São Paulo. E é essa visão mercantilista, não é? Ora, tire-se as pessoas, joga água fria no frio para tirar o cobertor, faz o rapa, faz isso, faz aquilo, não é? Então, essa é uma clássica visão, não é? E aí, a gente tem que se perguntar, já que a gente está falando de uma religião cristofascista, será que era assim que Jesus agiria? Será que seria desse jeito que Jesus agiria? Será que esse seria o pensamento indicado por Jesus? Que taque fogo? Que taque tiro? Que bote... Será que é lendo os quatro evangelhos, lendo todo o Novo Testamento, será que seria esse mesmo discurso de Jesus? Isso que um cristão precisa se perguntar, medindo uma coisa ou outra. E tem gente que se coloca como cristão e está ensinando as coisas totalmente diferentes, totalmente opostas, não é? Ou, não é, Alexandre, desculpa me estender, apagam toda a questão da caridade. É importante que você levante a bandeira de Cristo. Mas qual a bandeira de Cristo, não é, Alexandre? Qual a bandeira?
Você percebe que Cristo entra aí como um facho, né? Ou como um pedaço de um lenho que ele serve simplesmente como um escudo, né? Mas esse cristofascismo, ele é exatamente um anticristianismo, porque só se utiliza das imagens ou dos simbolismos cristãos, isso a gente já falou em programas passados, mas a sua mensagem é totalmente contrária ao evangelho, né? Então, se a gente pudesse dizer qual que é o mandamento dessa religião cristofascista, é: odiarás o outro com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, né? E aí, mais uma vez, a gente pode retomar lá o áudio, quando nós iniciamos o tema, onde nós vemos pastores, né, líderes religiosos, dizendo que na igreja você não pode falar de raça, você não pode falar de afetividade, que não seja outra diferente da minha, né?
Sim.
Então, esse ódio irrestrito, esse ódio abraçado com todo o nosso ser, né? No caso deles, isso é o elemento principal dessa religião. E eu diria, se você leu o evangelho, se você tenta botar em prática aquilo que está na Bíblia, você não pode aderir a este movimento religioso contrário à própria mensagem do Cristo.
Olha, vamos ouvir, Alexandre, mais um trechinho da sua entrevista com Fábio Pia e a gente já volta?
Vamos nessa. Para terminar, Fábio, tratando-se de um fenômeno religioso, é possível vislumbrar uma espécie de desconversão do cristofascismo? Quais seriam os caminhos para isso?
Eu acho que mais recentemente, principalmente nesse ano, né, com o tamanho genocídio, né, cada vez mais as lideranças evangélicas, das grandes corporações, elas estão incomodadas com a falta de ação do governo, né? Com desprezo pelas pessoas, com o cheiro da morte que está esse governo. Então, cada vez mais essas lideranças religiosas estão cada vez mais se separando dessa governança. Vide que a última Páscoa, 2021, teve uma adesão muito menor, de 3, 4 apenas pastores. O que nós tínhamos antes, assim, nas propagandas do governo Bolsonaro, iam de 26 a 56 pastores que gravavam coisas para o governo Bolsonaro. Então vem acontecendo cada vez mais um descolamento dessas lideranças, também por conta da reorganização política que vem, quer dizer, da organização, da dinâmica política que vem acontecendo mais recentemente. Quer dizer, Lula entrou no páreo, Ciro, como também está. Então aí nós temos uma nova configuração, né? Quer dizer, ano que vem a eleição, isso começa a ser melhor desenhado. Então, cada vez mais o jogo vem sendo jogado nesse sentido, né? Eu acho que as grandes corporações começam a perceber, que apoiaram antes, começam a perceber o desprezo pelas vidas, né? O desprezo, e também como que o governo Bolsonaro não cumpriu com algumas coisas, com alguns tratos com eles. Então começam cada vez mais a se distanciar, né? O setor evangélico saiu de 30, de 33, de 40 e poucos por cento de aprovação, 43% de aprovação do governo Bolsonaro, e agora está com 25% apenas. Quer dizer, houve uma diminuição brutal, se considera o início da pandemia para agora, quer dizer, há um mês e pouco atrás, né? Então é mais ou menos isso. Cada vez mais essa adesão ao governo de Bolsonaro, esse que eu estou chamando de cristofascismo brasileiro, vem diminuindo, inclusive nos meios religiosos evangélicos, né? Cada vez mais.
Pois é, Alexandre, assim, perguntar, não é? Uma desconversão ou um abandono disso, né? Lógico, o Fábio Pi, ele fala do ponto de vista da sociedade, uma análise do Brasil, um sair disso, mas a gente pode ir nesse trechinho final um pouco além, não é? Porque quais são os caminhos para a gente se desconverter dessa religião, desse ecumenismo do ódio? Eu achei esse termo fabuloso, desse ecumenismo do ódio. E aí eu vinha pensando, desde que você propôs isso, não é? Quais os elementos para se desconverter disso? Bom, primeiro para mim, né, da minha concepção pessoal, não há outro jeito senão Jesus. Sim. E Jesus ad intra, ou seja, na minha convivência interna com Jesus, e também Jesus enquanto exemplo externo, ad extra, né, como testemunho, né? Eu não sei que caminho você faria, mas eu digo isso por mim, não é? Uma vida que internalize Jesus, que eu seja capaz de internalizar Jesus, que eu seja outro Cristo, que eu seja a presença de Cristo e entender o que é ser presença de Cristo em mim. É um Deus que me aceita, que me perdoa, que diz, olha, Pedro, você tem seus erros, mas procure ser bom, procure seguir em frente, não desanime em fazer o bem, ou seja, é um equilíbrio interno de amor, de misericórdia, de perdão, mas ao mesmo tempo, olhar para Jesus é quem eu quero que Jesus seja transparecido nesse mundo. Eu já disse isso muitas vezes. A depender dos cristãos desse tempo, se eu não fosse cristão, não me sentiria muito interessado em sê-lo, por causa dos maus testemunhos, do discurso de ódio e tudo mais, não é? Eu não sei, esses são, pelo menos para mim, alguns passos, não é? Para essa desconversão. Não sei o que você sugere aí, o que você tem no seu coração, né?
Olha, Pedro, eu não tiro nada daquilo que você falou, né? Até porque sou cristão, como você, né? E como você também, no sentido de que somos irmãos nessa mesma fé, então a gente milita junto, né? Sim. Mas eu quero fazer um caminho diferente aqui, né? Como estudioso do fenômeno religioso, quando a gente pensa na gênese de uma religião e como se dão as conversões, geralmente realmente isso se dá a partir de uma epifania, né? De um momento ali de estalo onde você não consegue mais seguir de uma maneira diferente. Então, nos dias que a gente está vivendo, né, a epifania maior, onde a gente é chamado a romper com esse sistema, é a marca dos 560 mil mortos por Covid-19, né? Porque é um número absurdo, e já é absurdo já desde os 10 mil mortos, né? Mas isso daí é o dado tácito de que algo está errado e que essa falsa religião tem que cair, né? Então, se esse número te impacta, você tem que romper com quem está promovendo isso, né? E o Fábio Pi também nos sinaliza isso quando lembra que muitos líderes religiosos que antes apoiavam o Bolsonaro passam a se afastar, a não reconhecer nele mais esse representante de certos ideais, exatamente por isso, né? Agora, outra coisa importante para nós, retomando isso que você nos traz aí nesse segmento de Jesus, é que a compaixão é uma ação revolucionária exatamente porque ela vai contra o ódio, né?
Sim.
Então, se a gente pega esses ideais do descer os odiados da cruz, né? Não ser cúmplice dos genocídios, nem da violência, uhum, né?
Em nenhum momento, né, Alexandre?
Em nenhum momento, em nenhuma circunstância. E assumir a radicalidade dessa provocação que Jesus nos diz que nós devemos amar os inimigos, né? Que é a grande, ou uma das grandes novidades do Evangelho. Eu acho que esse é o caminho para essa desconversão, sabe?
Sim, sim. Eu acho que me chamou a atenção e me impactou exatamente isso, Alexandre. Quem não desce da cruz os odiados é cúmplice do genocídio. Porque é complicado, cara. É complicado de vez em quando, por exemplo, você não sentir um pouco de raiva, não é? De quem ainda está nesse barco, mesmo com todas as informações, mesmo com tudo. Mas não é com a mesma arma que a gente vai vencer, não é? Lógico que isso não é um discurso ingênuo, não é, Alexandre? Ah, vamos estender flores, estender a mão. Não, tem que ser contundente. Jesus foi contundente, sim, quando precisou ser, não é? Mas o que a gente não pode é perpetrar ou achar que vai vencer a violência com mais violência a outros caminhos. A gente tem que pedir muito a Deus para achar esses caminhos, não é? E amar os inimigos, como disse o Alexandre, é a novidade do Evangelho. E se Cristo é a centralidade, o Evangelho precisa ser a centralidade, e esse mandamento duro e difícil é a solução apresentada por Cristo, não há outra, não é? Agora, eu acho interessante, Alexandre, para terminar, né, para terminar mesmo, de como se embarca aí num maniqueísmo, né, também nesse discurso, que é o bolsopetismo, não é, o bolsolulismo. Porque aqui, bom, tô defendendo o Lula, quem aí que tem gente que ama o Lula, tem gente que não suporta o Lula e tudo, mas você colocar qualquer político brasileiro em pé de igualdade com Jair Messias Bolsonaro mostra que a sua análise política é muito pobre. Eu prefiro 1 milhão de vezes Michel Temer, a quem eu disse fora Temer logo que assumiu, do que o atual presidente do Brasil.
Pois é.
Eu prefiro 1000 vezes José Sarney, que eu sei que foi ruim, eu não tenho tanta memória, do que o atual presidente do Brasil. Eu preferia Fernando Collor de Mello do que o atual presidente do Brasil.
A que ponto chegamos?
Tô sendo sincero. A que ponto chegamos? Então, assim, cuidado com esse maniqueísmo falso, porque é bom ter um Deus bom e um Deus mau, não é? Como disse o Alexandre, colocar essas contrapartes complementares. Não é exatamente assim. E se eu tenho algo a dizer é que a gente precisa combater um mal em comum hoje em dia, que é justamente esse que capitaneia um culto religioso a si, e ele usa muito bem, com consciência e bastante trabalho e de forma muito meticulosa, esse tipo de culto. Desculpa voltar, Alexandre, mas precisava falar disso, ótimo. É importante.
Eu acho importante, Pedro, e a gente tem que perceber como esses caras se utilizam, né, dessa questão do imaginário, né? Então, quando São convocadas manifestações. E, gente, se manifestação resolvesse alguma coisa, esse cara não seria eleito. Lembra como foi bonito lá no, nas manifestações do Ele Não, né? Como a gente achou que isso era uma esperança contra o ódio. Só Sim. que quando a gente faz uma manifestação no meio da pandemia para juntar um monte de gente, a gente dá base para que esse cara faça sua motociata e possa inflar essa coisa do eu contra eles, né? E ou a gente pensa numa teologia mais criativa, né? E em ações mais criativas que de fato desafiem esses caras, ou a gente tá ainda jogando o jogo de acordo com as regras deles. Então, Sim. outra teologia é possível, né? Outro mundo é possível, mas não se a gente se deixar levar pelo ódio, não se a gente ficar tentando rivalizar com esses caras. Eu acho que esse não é o caminho. E é por isso também Sim. que a gente está aqui, né, Pedro? Por isso Sim. que a gente faz questão de tocar nesse assunto, e não só a gente, mas a gente quis também dar voz para outras pessoas que estão apontando caminhos, e tem muito mais, né, artistas, ativistas, líderes
Padres,
comunitários,
freiras, pastores,
um monte de gente. Então, é importante a gente perceber que há uma rede do bem, há gente fazendo força contra, mas não é no jogo deles, né? E isso é o que Sim. nos motiva ainda para continuar seguindo em frente, e assim seguiremos mesmo diante de qualquer que seja o revés e das artimanhas desses caras, né? Porque no fim a esperança é isso, né, Pedro? É a gente ir lutando e ir tomando porrada, mas não desistindo até que a gente ache uma solução de fato eficaz que desmascare o ódio, o rancor, a violência, a truculência, o racismo, a homofobia e tudo mais que esse povo representa.
Exatamente, há que endurecer, mas sem perder a ternura, jamais. É isso, né, Alexandre? Mais alguma coisa?
É isso. só agradecer a todo mundo que nos ajudou, né, de forma direta ou indireta, a todos vocês que nos ouvem e que acabam compartilhando também, fazendo com que esse nosso projeto aqui ganhe alguma visibilidade para além dos nossos 9 ouvintes, né? E lembrar que o canal sempre está aberto, né? No conversaconosco@gmail.com, mas também nas nossas redes sociais. Não deixe de também nos expressar aquilo que você pensa, a sua contribuição, porque isso também nos ajuda a pensar no que virá depois.
Exatamente, é isso. Olha, lá pro programa 190, a gente vai fazer um pedido especial para vocês, ouvintes, mas espera chegar no 190 pra gente preparar o inacreditável programa 200. Não dá pra acreditar que a gente tá chegando no 200, Alexandre. Nem eu consigo acreditar nisso.
É verdade.
Mas vamos lá! É isso, eu também queria agradecer todo mundo que partilha. Eu sei que esse tema agrada, alguns ouvintes gostam desse tema, né? Gostam quando a gente fica mexendo nos botões aí, espizinhando, mas na verdade são coisas que precisam ser ditas. A gente nunca, e nunca mesmo, nesses todos os programas, se negou a falar daquilo que pensa, das posições que temos, e não vão ser tempos sombrios ou difíceis que vão nos impedir ou botar medo, alguma insegurança na gente de falar, lógico, com responsabilidade, sem gerar animosidade, mas algumas coisas de fato precisam ser ditas. Eu fico por aqui, meu irmão, e a você, ouvinte, um beijo.
Um abraço e um aperto de mão.
Coragem.
Força.
Aí.